sangue escaldado, boi galê, boia campeira, pra o estradeiro estropiado, no engraxar do bigode, golpeio a guampa de canha, dando um tempero especial às refeições da campanha. Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara, campeia a lenha pra o fogo, espeta o chibo nas varas, abro uma trempe pra o mate, aquento arroz carreteiro, depois de puxo chinchado, seguimos estrada, parceiro.
A música é boa, um churrasco também é muito bom, tchê. Pois é. Aqui nos estúdios, uma conversa com o empresário Matheus Longo aí, para a gente tentar, né, Matheus, entender o preço da carne, a alta dos valores da carne na indústria e também para o consumidor final. Tem gente comentando de que chegaremos a um ponto onde muitas pessoas não terão mais condições aí de consumir a carne. Será que estamos a caminho realmente desta realidade? Tomara que não, né? Matheus, bom dia, bem-vindo, tudo bem contigo? Quanto tempo, hein?
Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Verdade, muito tempo que nós não nos encontrávamos, né? Somos amigos de longa data, desde a época do mercado longo. Hoje estou trabalhando no frigorífico Rodeio há mais de 19 anos aí. E é muito bom rever o amigo e falar um pouco sobre o nosso setor aí, que é o setor das carnes.
Maravilha, Matheus. Para início de nossa conversa aqui, Matheus, quem é que determina o preço da carne no mercado consumidor hoje? Como é que é todo o processo, essa cadeia toda aí? Explica para a gente aí.
Então, Zé, quando eu aceitei o convite da Ana aí para nós estarmos fazendo um bate-papo sobre o processo da carne em si, né? Existem vários fatores influenciadores que determinam o preço da carne. Até eu fiz um resuminho com os meus colegas para trazer para os ouvintes aí. Historicamente, esses fatores influenciadores vêm mudando. De tempos para cá, estão nos deixando cada vez mais altos esses fatores influenciadores. Um dos principais fatores que determina o preço da carne é a questão do dólar, né? Então, o preço do dólar hoje, no preço que está, eu acabei até fazendo um históricozinho aqui para mostrar, para repassar para o pessoal aqui. A oferta e procura, né? Lei de oferta e procura. Com o ramo de cereal sendo cada vez mais lucrativo e rentável, a gente está acompanhando há mais de 20 anos o êxodo rural, de famílias vindo para a cidade, e os herdeiros que herdaram e trabalham, cultivam essa terra, optaram por trabalhar com soja, milho, grãos, pela facilidade, pela rentabilidade e por toda essa questão da agricultura de precisão, rentabilidade, tudo que isso traz, né? De 2018 para cá, tivemos um aumento de mais de 40%, na exportação de gado em pé, que sai do Rio Grande, do Brasil, enfim, para países como Turquia, Egito, entre outros, muito atraído pelo preço do dólar, no qual os poucos rebanhos ainda existentes, comparando a anos atrás, optam por vender esse gado vivo e não fazer a terminação e vender para o mercado interno, que seria para as indústrias, né? 2019 também, tivemos uma estiagem muito grande, o que prejudicou as áreas de campos onde existiam as matrizes, diminuindo em 35% a população de nascimento de terneiros no ano de 2019. Somado à estiagem de produção, aumentando insumos como milho, farelo de soja, tudo que influencia na cadeia de produção desses animais. Passando 2019, então, viemos para 2020, Zé, onde a pandemia foi uma loucura, onde aumentou tudo. Esses insumos com o dólar, também aumento de procura de mercado, proteína animal, tanto bovina como suína, como de frango, para países como a China, que estava desabastecida com a peste africana dos suínos da China, aumentando assim a demanda de matéria-prima de proteína animal de todo o mundo. E também soja, milho, tudo, vamos dizer assim, vendido em dólar, atraindo para que seja vendido para fora, né? Fazendo com que os preços internos elevassem, somado a baixa produção, somado à desvalorização do produtor na criação de bovinos e sendo mais rentável outras culturas, chegamos no que a gente tem hoje. Consumo diminuiu bastante, mas ainda tem, porém a produção não supre nem o consumo atual, fazendo com que a gente tenha que competir e entregar no mercado interno uma carne com um custo de mercado externo. De quem recebe em dólar tem que comprar em real a carne nesse custo. É mais ou menos esses fatores que determinaram para nós chegar na situação atual.
Agora, Matheus, há um risco aí de repente, né? Porque hoje sabemos que onde se cria bastante gado, Mato Grosso, por exemplo, que dedica uma área muito grande para a criação de gado, que de repente esses empresários do ramo do gado, de corte, fechem tudo e comecem a plantar aí grãos, né?
Isso mesmo, Zé. Isso é um movimento notório na nossa realidade, Rio Grande do Sul. A gente trabalha muito forte com fornecedores na região da fronteira, onde há 5, 6 anos atrás a gente chegava até esses produtores e só se via gado. Hoje não existe terra que não se plante soja. Com 2, 3, 4, 5 anos de correção, investimento, agricultura de precisão, consegue-se produzir soja lá. Se torna mais rentável, consequentemente diminui a produção de gado. Uhum. Tanto no Rio Grande do Sul como em todas as outras áreas do nosso país.
Então, consequentemente, menos carne, obviamente que o preço aumenta para o consumidor final.
Com certeza.
Bom, você como empresário de um frigorífico, o nosso frigorífico Rodeio, aí, que exporta também para fora do estado, aí, graças ao CISB, né, Matheus?
Isso,
né? Uma conquista muito grande para vocês, empresários e maranhenses também, né? A questão da realidade para vocês como empresários desse segmento, desse setor, também há uma expectativa em cima disso aí, da redução do mercado de carne?
Então, Zé, a gente vem analisando esse mercado há 4, 5 anos e sempre na esperança de que uma hora vai mudar, vai melhorar. E com a vinda da pandemia, acelerou muito esse processo de falta de matéria-prima, de falta de gado. O que estava programado para 2021, segundo semestre de 2021, veio já em dezembro de 2020. Sim. E de dezembro de 2020 para cá, o aumento foi muito acelerado. Nós, como empresa, a gente vem se preparando para nós conseguirmos produzir, trabalhar com a nossa produção própria. Hoje a gente conta com gado próprio, desde a cria até o confinamento, até a terminação, porém não é suficiente para a demanda no qual a gente vende. Mas o caminho é esse, Zé. A gente está apto a trabalhar com outras proteínas. Hoje o frigorífico Rodeio abate bastante suínos também, já está num abate praticamente meio a meio, e está preparado para essas mudanças de mercados, né? De mercado. Então, é bem importante salientar que, como eu sou diretor comercial do frigorífico, a gente conversa diariamente com donos de açougue, sim, supermercados, e a dificuldade é para todos. Muitas vezes o consumidor final chega lá, mas esse preço tá muito caro, o mercado está ganhando muito em cima, a indústria está ganhando. Na verdade, é somente repassado o valor de mercado.
A margem é pequena.
A margem é muito pequena, existe muita quebra, muitos custos fixos, aumento de muitos outros custos, não na produção do gado em si, no custo interno das indústrias, como embalagem, a parte de combustível, tudo isso impacta no preço da carne. Porque desde do bovino, do terneiro nascer lá, até chegar no balcão, pra, consequentemente no mesmo consumidor, existe uma cadeia muito grande, no qual hoje, da indústria até no consumidor final, todos estão assustados e com diminuição de margem, pelo fato de que está muito caro, está muito difícil da população consumir essa carne, coisa que historicamente era o contrário, né? Rio Grande do Sul, a gente tem um consumo grande de carne. Porém, a gente acompanha que essa realidade em outros países já é existente há muitos e muitos anos. Por quê? Porque lá eles não têm a extensão territorial que a gente tem aqui. Por que que isso diminuiu? Porque a extensão territorial para a criação de gado nossa foi praticamente, não vamos dizer extinta, mas diminuída aceleradamente. Então estamos hoje, para comer carne, estamos pagando o preço de outros países. É mais verdade. Ou menos isso.
O mesmo acontece, Matheus, com a questão da produção do leite, né? Você vai ao mercado, na prateleira encontra uma caixinha de leite, o preço altíssimo, e aí o pessoal comenta, né? Olha, o pessoal que produz leite lá fora deve ganhar um bom dinheiro. Só que é a mesma coisa, a margem do leite caro na prateleira e lá o preço pago para o produtor é pouco. A margem é pequena hoje também, né?
Com certeza, porque a produção do leite e todos os insumos também,
exatamente,
comprados em dólar, né, acabam fazendo com que esse custo suba, né?
Exatamente. Bom, fala-se muito, né, de que... Aliás, se falava muito, né, Matheus, de que logo no começo, quando a carne começou a aumentar bastante, de que tudo isso era porque os grandes produtores de carne no Brasil focavam para a exportação e deixavam o mercado interno tanto quanto sem produtos. Também não é tanta verdade em cima disso, né?
Não. Faz sentido, sim, na questão de que se tivéssemos matéria-prima para atender, isso digo gado gordo, né? Gado vivo, para atender o mercado interno e o mercado externo, o preço seria diferenciado. Como a gente não tem matéria-prima nem para atender o mercado externo, automaticamente, na hora da compra desse bovino, existe uma concorrência muito grande, no qual o frigorífico que faz essa exportação, que vende em dólar, consequentemente uma margem de lucro maior, consegue remunerar mais o produtor. E com isso, os frigoríficos regionais, enfim, que vendem dentro do mercado interno, que todos eles vendem e vendem bastante no mercado interno, acabam tendo que pagar pro mesmo produtor ou para conseguir essa matéria-prima o preço do mesmo bovino que será exportado. Consequentemente, quem compra desse produtor vai ter que vender no custo de exportação dentro do mercado interno. Então, hoje, sim, vários frigoríficos optam por vender aqui dentro ou até por habilitações acabam podendo apenas vender aqui dentro, mas estão tendo que pagar o custo da mesma matéria-prima que irá para exportação. Consequentemente, hoje, no mercado interno, estamos trabalhando com números elevados em função disso, né?
E o pessoal que exporta em cima disso também, a margem não é grande coisa, né?
Não consegue repassar tudo isso, mas entre tu comprar em reais e vender em dólar, sim, é diferente do que tu comprar em reais e vender em reais,
sempre,
né, Zé?
Né?
Com certeza.
Sempre. Você fala de que também acontece o abate muito grande com vocês aí, a questão do suíno. De repente não seja a vez do suíno agora voltar a crescer e ter um consumo maior, né? Você faz, inclusive, até campanhas, né? A própria associação de produtores de suínos hoje no estado aqui, se faz campanha para o consumo da carne suína.
Com certeza, Zé. A gente vem estudando através de estatísticas e dados que a carne suína cresceu muito nos últimos anos, né? Não tenho aqui hoje anotado a questão de dados. Porém, a gente enxerga um futuro muito promissor na carne do suíno pelo fato de que ela tem uma velocidade muito grande de produção, né? Hoje é uma matriz consegue, num curto período de tempo, produzir muita proteína e fazendo com que esse giro seja rápido. Muito diferente do gado, né? Que precisa de 2 anos e meio a 3 anos e muita área de espaço territorial para criar esse terneiro, né? Existem muitas tecnologias na parte de nutrição, na parte de confinamento de bovinos. Porém, para o boi chegar no confinamento, ele precisa matriz, precisa área territorial, que é a dificuldade hoje, não só no Brasil, em todos os países, né? Então, o suíno a gente enxerga como... Não só suíno, como frango também, que a população vai acabar migrando para essas outras proteínas, substituindo em função do custo que a carne bovina está tendo hoje, né? Então, eu acredito que o suíno, sim, é uma proteína que vai crescer ainda mais nos próximos anos aí.
A longo prazo, Matheus, a longo prazo, dá para se ter uma probabilidade de que o rebanho do gado de corte ele venha não assumir, mas ter uma redução drástica aí?
Então, Zé, até eu busquei essa informação para nós conseguirmos passarmos uma previsão futura, né, para quem está nos acompanhando. A curto prazo, não vai se mudar desse cenário da questão do custo da carne, enfim, e da matéria-prima do gado para as indústrias. Eu acredito que não, que em extinção, vamos dizer assim, não, não porque com essas políticas de valorização, com o aumento da remuneração para o produtor, vai acabar, já está incentivando o produtor a voltar a produzir. Porém, não é uma coisa a curto prazo, como falastes, a longo prazo. Com as políticas de classificação de carcaça, da parte de certificação de carnes bovinas e valorização do produto, eu acredito que sim, produtores vão voltar a produzir, já estão voltando, mas isso não é algo, repetindo, então não é algo a curto prazo. A longo prazo isso vai voltar a ter uma produção maior. Mas acredito eu, né, isso é uma opinião minha, né, não é um dado que eu retirei, que eu tirei de algum lugar, que o valor da carne não vai voltar para trás, assim como em outros países não volta, porque o produtor vai investir cada vez mais em genética, em qualidade, em nutrição, para não vender em volume, e sim vender qualidade. Consequentemente, a carne vai continuar cara e vai ser algo para poucas ocasiões, não para o dia a dia. É o que é uma opinião minha, vamos dizer assim, a longo prazo.
Talvez se estabilize, mas
não recue. É isso que a gente acredita, nós como empresa. Por isso que nós estamos investindo na parte de suínos, manter a produção bovina, melhorar a genética, melhorar a qualidade, aumentar a parte da produção nossa mesmo, para daqui a pouco não depender tanto das oscilações do mercado, né? E trabalhar forte também no suíno, porque é uma proteína que vai aumentar cada vez mais no país. Países já é muito consumido frango e suíno e muito menos bovino. É a realidade que nos próximos 2-3 anos vai ocorrer no Brasil.
Até porque a carne suína é uma carne hoje saudável, feita com produtos realmente rigorosamente fiscalizados. E hoje, né, Matheus, hoje não pode faltar no consumidor, na mesa do consumidor, salame e queijo, né?
Com certeza.
Então são dois produtos sagrados que nunca vai faltar na mesa do consumidor e talvez um pouco mais caro. Empresário Matheus Longo, com a gente hoje então, neste clima, para a gente entender, aliás, tivemos uma aula aqui, né, da questão do preço da carne, tanto para a indústria como para o consumo final. Matheus, um abraço para ti, boa sorte.
Muito obrigado, Zé, obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo. 999-79-7515. WhatsApp do ouvinte da Tua Rádio Alvorada. 999-79-7515. WhatsApp do ouvinte da Tua Rádio Alvorada. Clínica DataMed, referência em exames de audiometria, tonal e vocal, impedanciometria, teste da orelhinha, emissões otoacústicas, teste da linguinha, exame de diagnóstico da tontura, teste e adaptação de aparelhos auditivos, laringoscopia, vídeo nasofibroscopia e reabilitação labiríntica. Clínica DataMed, o seu exame se faz aqui. Centro Clínico Providência, fone 3342-1565.
Triunfante você encontra as últimas novidades em produtos para se proteger do frio, como jaquetas corta-vento, blusas e jaquetas impermeáveis e botas forradas com pele. O frio também trouxe muitas promoções. Conjunto moletom de menina, R$ 49,90. Edredom de plush queen, R$ 299,90. Na Triunfante você encontra todos os tamanhos de lençóis térmicos certificados e ainda todos os artigos da seção do bebê com 40% de desconto para pagamento em até 10 vezes. Não passe frio, passe na Triunfante. Com ofertas de padaria e de laticínios no Zafari de Marau. Queijo Presidente 150 gramas no Clube R$ 5,99. Cream Cheese Danúbio 150 gramas no Clube R$ 6,99. Café em cápsulas Lore 50.